ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 19 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 27 de julho de 2017. Reforma na mineração. Novas regras anunciadas pelo governo federal devem alterar a arrecadação e investimentos no setor. Metais no Doce. Pesquisa Federal do Espírito Santo mostra que Foz do Rio Doce concentra 4 vezes mais metais após tragédia da Samarco. O fantasma da fome. Entidades alertam que Brasil pode voltar a integrar mapa da fome da ONU, de onde saiu em 2014. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Medidas provisórias que mudam a arrecadação de impostos sobre a mineração chegam ao Congresso Nacional. O novo marco regulatório da mineração foi apresentado nesta semana pelo presidente Michel Temer. As informações com Marcelo Gomes.
3 medidas provisórias modificam 22 pontos do Código de Mineração do Brasil, criado em 1967. Entre as mudanças está a substituição do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, pela Agência Nacional de Mineração. O governo argumenta que a agência vai agilizar as decisões que orientam o mercado de mineração, mas a principal mudança é nas alíquotas da CFEM, Compensação Financeira pela Exploração Mineral, que é o royalty cobrado das empresas que atuam no setor. Atualmente, a cobrança é feita tomando por base o faturamento líquido das empresas. A medida provisória prevê que o cálculo seja feito a partir da receita bruta da venda do minério. Os royalties sobre o nióbio serão elevados de 2% para 3%. O ouro sobe de 1% para 2%. E o diamante de 2% para 3%. Sendo que o ouro e o diamante decorrentes de garimpagem terão cobrança de 0,2%. Já os minerais usados na construção civil vão ter alíquota reduzida de 2% para 1,5%. Os royalties incidentes sobre o minério de ferro vão ter um teto de 4%. Mas vão ter regra diferenciada e a alíquota vai variar conforme a flutuação do preço no mercado internacional. Durante a assinatura das medidas provisórias, o presidente da República, Michel Temer, avaliou as modificações como uma modernização e que o novo cálculo dos royalties é benéfico para as mineradoras e para a sociedade.
Obediência absoluta aos contratos, passo que hoje foi acentuadamente dado, né, para simplificar processos, para eliminar a burocracia e, ao mesmo tempo, aumentará a contrapartida da mineração para a sociedade e dará previsibilidade às mineradoras.
Em nota, o Instituto Brasileiro de Mineração, junto com o Sindicato Nacional da Indústria da Mineração, se posicionou contra o anúncio do aumento do royalty da mineração, afirmando que vai repercutir nos preços da indústria e da agroindústria e, por efeito cascata, deve atingir também o atacado, o varejo e os consumidores. O Instituto ainda afirma que o aumento do royalty torna o minério de ferro, principal mineral sólido na pauta de exportações brasileiras, menos competitivo no mercado internacional, gerando menos receitas para o país. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, as mineradoras alegam que não tem como cortar despesas para compensar a elevação do royalty. Já enxugaram custos seguidamente nos últimos anos para enfrentar a crise econômica. Já o presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e prefeito de Nova Lima, cidade que possui extração de minério de ferro, Vitor Penido, do Democratas, vê com bons olhos o aumento da alíquota e faz planos de como investir a nova verba.
Tipo, quando você fala em aumento de alíquota de 2 para 4, e sobre o bruto e não sobre o líquido, um aumento razoável, né? Pode não resolver de imediato os problemas, mas pelo menos, dentro de uma programação, o município vai ter condições de, sem dúvida nenhuma, de fazer aquilo que a população está exigindo, que é uma saúde melhor, uma educação melhor, um apoio à segurança do Estado e uma boa fiscalização.
A divisão da arrecadação da compensação financeira pela exploração mineral permanece inalterada. 12% fica com a União, 23% com os estados e 65% com os municípios. Para a professora de pós-graduação em administração, Sueli Ramos, era necessária uma atualização na alíquota, mas a CEFEM ainda não representa um investimento no desenvolvimento de economias alternativas à mineração nos municípios.
Que a função desse imposto seja gerar nas comunidades, nos municípios nos quais há exploração mineral, condições de assegurar o desenvolvimento futuro. Mas o que a gente observou nas pesquisas que a gente fez é que isso até hoje não se reverteu em benefício de municípios. Não basta apenas rever a alíquota, nós temos que associar tudo isso a uma questão mais ampla dos aspectos socioeconômicos.
A expectativa do governo é que a arrecadação aumente em 80%. No ano passado, a CEFEM atingiu R$1,6 bilhão. O governo também espera ampliar de 4% para 6% a participação do setor de mineração no PIB brasileiro. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Marcelo Gomes.
As MPs que mudam o marco regulatório da mineração devem ser analisadas a partir da semana que vem em comissões mistas de deputados e senadores. A Caixa começa a pagar hoje o abono salarial, o calendário 2017-2018, ano base 2016. Os pagamentos vão ser efetuados conforme o mês de nascimento do trabalhador, começando com os nascidos em julho. Os beneficiários deste mês, titulares de conta individual na Caixa, com saldo acima de R$1 em movimentação, terão crédito automático no dia 25 de julho. Os valores do benefício variam de R$ 79 a R$ 937, de acordo com o tempo de trabalho, e ficam disponíveis até 29 de junho do ano que vem. Tem direito ao benefício quem está inscrito no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, há pelo menos 5 anos, que trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Mais informações no telefone 158 do Ministério do Trabalho. O presidente Michel Temer prorrogou a data limite para saque das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos casos em que o beneficiário comprovar a impossibilidade de comparecimento nas agências da Caixa Econômica. O prazo para saque termina na próxima segunda-feira, mas quem não puder comparecer até esta data e conseguir comprovar a impossibilidade de comparecimento pessoal do titular da conta, pode sacar até o dia 31 de dezembro. O documento publicado no Diário Oficial da União de hoje não detalha em que casos serão levados em conta para autorizar o saque até esta data.
Meio ambiente.
Quantidade de metais presentes na foz do Rio Doce atualmente é 4 vezes maior após o rompimento da barragem da Samarco, em novembro de 2015. Revela o estudo da Universidade Federal do Espírito Santo. A presença desses metais pode trazer impactos para a cadeia alimentar e para a vida marinha. Mais informações com João Pedro Viegas.
O estudo apontou que o Rio Doce possui atualmente 4 vezes mais alumínio, 3 vezes mais manganês e o dobro de ferro, metais não pesados encontrados com facilidade na natureza. O estudo coletou amostras em diferentes épocas, durante o ano seguinte ao rompimento da barragem. De acordo com o coordenador do Laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento de Oceanografia da UFES e um dos responsáveis pelo estudo, Renato Rodrigues Neto, a vida marinha do rio foi e ainda será afetada pela presença desses metais. Com a redução em 40% da diversidade de zooplânctons, que fazem parte da alimentação de peixes e outros animais marinhos, a tendência é que o número de peixes que se alimentam desses organismos se reduza com o tempo, causando um impacto direto na cadeia alimentar.
Se você tem algumas espécies de peixe que se alimentam especificamente, né, dessas espécies ou plâncton, se elas deixam de existir, a quantidade de alimento se torna mais raro, né? E aí você começa a mudar toda a estrutura da comunidade, da biota que ali existe. A gente tem trabalhado desde o momento do desastre até hoje nessas análises de amostras. A gente tem ido a campo constantemente coletando amostras para fazer uma análise, né, para ter um acompanhamento ambiental mais adequado e mais preciso possível.
O professor também alerta para o consumo de peixes das águas contaminadas. De acordo com Renato, o peixe que consome os zooplânctons contrai uma grande quantidade de metais, que pode ser prejudicial à saúde. Ele acrescenta que a universidade busca parcerias de financiamento para o prosseguimento das análises. Segundo a Fundação Renova, entidade criada pela Samarco para coordenar as ações de recuperação da bacia, providências já estão sendo tomadas para reduzir e prevenir o aumento da quantidade desses metais nas águas do Rio Doce. O líder de programas socioambientais da Fundação, Bruno Pimenta, informa que já está sendo feita a revegetação das margens, que impede que os rejeitos voltem para a água. Ele tranquiliza a população a respeito do uso dessas águas.
Em relação à vida marinha, os monitoramentos que vão ser iniciados ainda nesse semestre, eles vão atestar se existem ou não impactos sobre a fauna e flora aquática, no caso dos estuários e das regiões costeiras e marinha. O uso da água pelas populações humanas, após tratamento convencional, como já era feito, pode ser realizado sem problemas. Em relação a outros usos, também não há impedimento. Nós acreditamos que não existe uma solução única para o Rio Doce, mas uma solução que tem que ser construída em conjunto. Então a Renova tem o interesse de continuar recebendo esse tipo de informações para ficar ciente de todos os problemas causados e de como esses problemas podem ser remediados, mitigados, reparados.
Em nota, a Fundação Renova informou que todos os resultados dos estudos são protocolados periodicamente junto aos órgãos ambientais e que novos monitoramentos estão programados para começar no próximo semestre. Repórter João Pedro Viegas.
De olho na cidade.
Valor das passagens em Contagem sobe para R$ 4,05. O reajuste foi feito por determinação da Justiça após empresas de ônibus questionarem congelamento da tarifa em R$ 3,70, determinado pelo prefeito Alex Freitas do PSDB no início do seu mandato. Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que vai recorrer da decisão assim que for notificada. Diante do posicionamento do Tribunal de Justiça, as empresas de ônibus já fizeram reajuste nas catracas na manhã desta quinta-feira. A Prefeitura de BH prorrogou para o dia 7 de agosto o prazo para os camelôs que foram cadastrados manifestarem interesse em vagas em feiras livres. O edital de licenciamento foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 18 de julho e prevê a oferta de 105 vagas em feiras de frutas, legumes e afins. O edital só vale para camelôs que foram cadastrados pela PBH. Interessados devem protocolar a documentação necessária na Rua dos Tupis 149, no terceiro andar no centro. Rua dos Tupis 149, terceiro andar no centro. O prefeito Alexandre Calil está de férias a partir de hoje, com autorização da Câmara Municipal. Ele volta ao trabalho no dia 7 de agosto. Ontem o prefeito se reuniu com o secretariado para fazer um balanço dos 6 meses de gestão. Até a volta de Calil, Paulo Lamar, que assume as funções de prefeito.
Trânsito.
A Avenida do Contorno está interditada na altura da Rua Niquelina, no sentido Floresta, devido a uma obra no local. O desvio deve ser feito à esquerda para a Praça Floriano Peixoto, depois Rua Domingos Vieira, Rua Grão Pará e, novamente, a Avenida do Contorno. A gente foi pelas câmeras da BH Trans, bem movimentado o trânsito ali nessa região, lá no Santa Efigênia. Na altura da Praça Assembleia também há trânsito movimentado, ali próximo à Rua Rodrigues Caldas. Nas rodovias que cortam a região metropolitana não há nenhum destaque, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, popularidade de Michel Temer chega a apenas 5%, segundo pesquisa CNI-BOP.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Justiça.
O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi preso hoje na 42ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Cobra. Foram cumpridos outros dois mandados de prisão temporária em Pernambuco. Bendini teria recebido ao menos R$3 milhões de propina em espécie do Odebrecht para não prejudicar a empresa em futuras contratações, segundo informações das equipes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ainda segundo as investigações, antes de receber os R$3 milhões, Bendini pediu outros R$17 milhões de propina ao Odebrecht quando ainda era presidente do Banco do Brasil. Ele assumiu a Petrobras no meio das investigações da Lava Jato, em substituição a Graça Foster, para conter a crise na empresa.
Política.
Apenas 5% da população considera o governo de Michel Temer ótimo ou bom, segundo pesquisa CNI-Ibope divulgada na manhã de hoje. 21% acham o governo regular e 70% consideram a administração ruim ou péssima. A margem de erro da pesquisa é de 2% e o nível de confiança é de 95%. Esse é o pior nível de ótimo bom para um governo, superando a marca de José Sarney, que era de 7%. Já a avaliação ruim-péssima empata com o governo Dilma Rousseff às vésperas do impeachment. A pesquisa foi realizada entre 13 e 16 de julho, com 2 mil pessoas em 125 municípios. Publicado no Diário Oficial da União de hoje, o PDV, o Programa de Desligamento Voluntário de Funcionários Públicos do Poder Executivo. A expectativa do governo é que 5 mil servidores adiram ao programa, o que representa 1% dos servidores ativos. O funcionário que aderir vai receber indenização correspondente a 125% da remuneração na data de desligamento, multiplicada pelo número de anos de efetivo exercício.
Gênero e feminismo.
Em menos de 4 meses entra em vigor a reforma trabalhista sancionada neste mês de julho. A aprovação ocorreu numa sessão conturbada em meio ao ato de resistência de 5 senadoras da oposição que chegaram a ocupar a mesa do Senado. Uma das questões polêmicas aprovadas pelo Congresso é a possibilidade de que mulheres grávidas ou lactantes trabalhem em locais insalubres. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, são apontados outros pontos, dentre as mais de 100 novas regras que alteram a CLT, que vão gerar profundas perdas para as mulheres no mundo do trabalho. Confira agora com a jornalista Soraya Fidelis a conversa com a professora Marlise Matos.
Bom dia, professora Marlise Matos. Nós vamos falar hoje da conjuntura política do nosso país após a aprovação da reforma trabalhista, que daqui a 4 meses entra em vigor e que foi sancionada sem vetos no último dia 11 de julho. O governo promete alterar pontos aí da reforma por meio de medida provisória, mas fato é, né, Marlise, que as novas regras foram aprovadas por 50 votos contra 26 numa sessão em que 5 senadoras da oposição ocuparam a mesa do plenário numa tentativa de barrar a votação. Marlise, como que se analisou essa aprovação da reforma com esse ato de resistência de gênero?
Então, Soraya, eu vou mencionar pelo menos uns 5 ou 6 pontos aqui que são gravíssimos. perdas, né, que as mulheres vão sofrer no mundo do trabalho, mas é importante colocar, né, essa moldura mais geral, esse enquadramento. A gente tem insistido nisso aqui, como que os três poderes brasileiros estão numa crescente movimentação, né, que eu tenho chamado de desdemocratização das nossas instituições políticas, né, que revelam esse esgotamento desse sistema político mesmo. Acho que esse é o quadro mais geral, um parlamento que atende interesses aí das classes dominantes. E quais classes dominantes, né, as classes dessa república rentista, né, que tomou conta aí do país, do capitalismo industrial, do capitalismo comercial, do capitalismo agrário, do capitalismo financeiro e bancário. Essas são as pessoas que estão ditando as regras do jogo político hoje no Brasil. Depuseram de maneira ilegítima e antidemocrática uma mulher, né, no poder, que tinha a legitimidade do voto popular, para colocar no lugar esse presidente ilegítimo, corrupto, né, comprovadamente. Então, você tem um poder executivo a serviço dessas classes dominantes hoje, né? Você tem um poder judiciário politizado. A gente tem a chamada atenção para isso, né? Os tribunais atuando aí politicamente, né? Com interesses político-ideológicos evidentes, e infelizmente, um sistema com uma crise de representação monumental, um parlamento também, né, profundamente não só conservador, mas todo ele comprometido com essa agenda dos interesses que não são os interesses da nação e do povo brasileiro, né? Então é nesse cenário que você tem essa aprovação, né, que na minha opinião também é ilegítima, de uma reforma trabalhista que vai afetar de maneira dramática a vida das mulheres, Soraya.
Pois é, Marlise, e essa reforma, ela tem mais de 100 pontos, né, que trazem novas definições sobre férias, jornada de trabalho, dentre outras questões. Quais as que você destacaria neste momento e que atingem diretamente as mulheres?
Vou mencionar, por exemplo, o trabalho por 12 horas seguidas no mesmo dia. Isso é absolutamente impraticável, né? Em qualquer lugar decente do norte global, mesmo de capitalismo neoliberal instalado. O que se discute é a diminuição da jornada de trabalho, e nós estamos aumentando a jornada brasileira de 8 para 12 horas. Isso vai afetar de maneira avassaladora a vida das mulheres que já não têm tempo para trabalhar e que já acumulam duplas, às vezes triplas jornadas de trabalho, porque estão estudando, porque estão cuidando da família e dos filhos. E a terceirização irrestrita produzindo aí um vínculo precário, que as mulheres vão estar submetidas a essa precarização de vínculos trabalhistas muito mais do que os homens. As mulheres, por exemplo, deixam de ter direito a descanso remunerado, que é uma questão inominável. A precificação, Soraya, isso eu acho de uma gravidade absurda, né? Você precifica um acordo sobre assédio moral e sexual pela hierarquia, né? Então, uma mulher está acima de uma hierarquia e o assédio que ela sofrer vale mais em recursos financeiros, né, do que o assédio de uma mulher que esteja no resto da fábrica, né, na hierarquia mais inferior. Então, isso é descaradamente absurdo, né? As mulheres grávidas e lactantes vão poder, com uma autorização de um médico do trabalho, trabalhar em lugares insalubres, prejudicando inclusive a própria saúde e, obviamente, a saúde do bebê. Isso é inacreditável. Imaginar que em pleno século XXI, né, a gente regrida de forma tão dramática, tão avassaladora, nos direitos ao trabalho, precarize, transforme, né, o mundo do trabalho numa selva. E justamente as nossas senadoras, num ato de resistência também, de desobediência civil, ocuparam a mesa diretora do Senado. Lá ficaram por mais de 6 horas, né, tentativa de obstruir esse processo. E uma das medidas que elas gostariam de ter sido, tivessem sido discutidas, é essa, em relação às mulheres grávidas e lactantes. Então, a ideia era voltar, né, para a Câmara, para que se pudesse fazer esse debate mais amplo.
Elas agora estão sendo processadas no Conselho de Ética da Casa, né?
Para completar o ciclo dos absurdos, né, Soraya? Esse é mais um, né, na lista, mais um absurdo misógino, uma violência política protagonizada pelos homens contra as mulheres parlamentares. Então, esse horizonte da resistência e da desobediência é o que nos resta, Soraya, diante desse rolo compressor contra a democracia brasileira, que é o que nós estamos vivendo, né? Então, as mulheres hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, desde o impeachment da Dilma, elas vêm sendo o único sopro de ar límpido que a gente pode respirar nessa necropolítica, né, praticada pelos representantes homens, brancos, né, profissionais liberais alinhados aí a isso que eu estou chamando de uma república rentista brasileira, né? Então, as mulheres estão aí dando um exemplo, né, né, vão ser, né, é possível, punidas, né, no Conselho de Ética por conta de terem abandonado essa forma de neocolonialismo predatório desse capitalismo que invadiu as instituições políticas brasileiras. E o único horizonte que a gente pode enxergar, né, no Brasil hoje é tentar enfrentar esse rolo compressor dessa república rentista com estratégias realmente inovadoras, né, construindo uma política de novo tipo, Soraya. Eu quero terminar essa coluna de hoje dizendo que essa política de novo tipo já está sendo gestada e ela vai contar fundamentalmente com a contribuição das mulheres brasileiras.
Professora Marlise Matos, e você volta a falar então na coluna da próxima quinta-feira e analisar politicamente a condenação do ex-presidente Lula e o indeferimento da denúncia contra Temer na CCJ. Combinado?
Combinado, Soraya. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos volta, portanto, na próxima quinta, mas você pode ouvir novamente essa e outras colunas no nosso site www.fmg.br/rádio. Agora, 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, entidades alertam que o Brasil pode voltar a fazer parte do mapa da fome.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Por dentro da UFMG.
Candidatos convocados nas chamadas do SISU, Sistema de Seleção Unificada, do primeiro semestre, que efetuaram registro acadêmico online para o segundo semestre letivo, devem comparecer ao UFMG a partir de hoje para apresentar os documentos do registro acadêmico. O atendimento também será feito amanhã e segunda-feira no CAD 2, aqui no Campus Pampulho, de acordo com a escala divulgada na página do SISU da UFMG. Todas as instruções para o registro e matrícula estão disponíveis na página www.fmg.br/SISU.
Cidadania.
O Brasil precisa priorizar o combate às desigualdades regionais se quiser alcançar as metas delimitadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, para o tema da criança e do adolescente até 2030. O alerta consta em estudo divulgado nesta semana pela Fundação Abrinq, no Rio de Janeiro. Entre os objetivos estão a erradicação da pobreza, a fome zero, saúde e bem-estar e igualdade de gênero. Segundo a Abrinq, há regiões e grupos sociais cujos dados apontam extrema desigualdade e os índices acabam sendo camuflados. Mais informações com João Pedro Viegas.
Em 2017, o Brasil comemora 3 anos da saída do Mapa da Fome da ONU, Organização das Nações Unidas. Em 2014, 3% da população ingeria menos calorias do que o recomendado. Para sair do mapa, um país deve ter menos de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendado. No entanto, um relatório elaborado por cerca de 20 entidades da sociedade civil e apresentado nesta semana sobre o desempenho do Brasil no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU traz um alerta. Há o risco de o país voltar ao próximo mapa da fome. É que, segundo o relatório, dentre a população brasileira de 0 a 14 anos, 40,2% se encontra em situação de pobreza. O percentual corresponde a mais de 17 milhões de jovens pobres no Brasil. E a fome tem ligação direta com os índices de pobreza. Os maiores índices de crianças e adolescentes em situação de pobreza estão no Nordeste, com 60,6%, e no Norte, com 54%. Na avaliação da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UNB, Leonor Maria Pacheco, a crise econômica atual é uma ameaça ao combate à fome, principalmente naquelas regiões.
Um dos dos fatores muito preocupantes, em certas regiões do Brasil já se nota uma pequena recuperação, sobretudo na região sudeste, mas que na região nordeste a recuperação econômica não está acontecendo, o nordeste está piorando em relação ao resto do Brasil, e é onde a pobreza se concentra, né, no Brasil, na região nordeste e na região norte, como também na região rural.
Quem também compartilha dessa opinião é a administradora executiva Heloísa Oliveira, da Fundação Abrinq, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a defesa dos direitos da criança e do adolescente e uma das entidades que elaborou o relatório. Em sua avaliação, as regiões brasileiras que mais sofrem com a pobreza devem ter um cuidado especial na promoção de empregos e também no combate à fome. Ela aponta como a falta de alimentação adequada pode afetar principalmente as crianças e adolescentes.
Se manifesta a partir das questões relacionadas a desenvolvimento. Crianças com baixa estatura acabam tendo comprometimento do crescimento e do desenvolvimento dessas crianças a partir do momento que eles não vão ter condições de acesso ao alimento. E agora a gente começa a ter um outro fator associado à pobreza e relacionado com a alimentação, que é o crescimento da obesidade em crianças de 0 a 5 anos. Já está claro que esse alimento que chega para essas famílias, ele está chegando um alimento de baixa qualidade, e então a gente tem a obesidade convivendo com a desnutrição.
Desde 1970, a professora da UNB, Leonor Maria Pacheco, acompanha de perto as políticas públicas de combate à fome no Brasil. Segundo ela, ações como a distribuição de cestas básicas e merenda escolar colaboram no combate à fome. Mas as políticas decisivas para o Brasil avançar na luta contra a fome são o Bolsa Família e o salário mínimo acima da inflação.
Atribui-se ao programa Bolsa Família 23% da responsabilidade da diminuição do nosso índice de desigualdade. Outra política importante foi a valorização do salário mínimo, sempre reajustado acima da inflação. Então, esses dois fatores correspondem a mais de 60% da diminuição da desigualdade no Brasil. E agora a gente não consegue manter aquilo que a gente criou. Para mim, isso é motivo de grande preocupação. Enquanto cidadã, enquanto pesquisadora, que trabalha na área de nutrição, que já vi casos de desnutrição seríssimos, crianças ficando cegas por falta de vitamina A, crianças morrendo por falta de alimentos, crianças morrendo por desidratação. Eu espero que esse quadro nunca mais volte ao Brasil.
O Brasil é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU desde o ano de 2015. São 17 metas que devem ser cumpridas até 2030 e que têm como objetivos erradicar a pobreza e a fome, assegurar boa saúde e bem-estar e alcançar a igualdade de gênero. Neste ano, o governo deverá prestar contas à ONU sobre eles. Com produção de Vanessa Bugri, repórter João Pedro Viegas.
1h03, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. E acompanhe também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Marcelo Gomes, João Pedro Viegas e também do Samuel Souza, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.